no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 1º de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, combate à Covid-19.
O Ministério da Saúde aprova primeiro remédio para tratamento da doença no SUS, Mariana Jungmann.
O medicamento será oferecido de forma gratuita em hospitais públicos, com a expectativa de reduzir a mortalidade entre pacientes internados que necessitam de oxigênio.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Novas regras para o teletrabalho.
Empresas devem estabelecer por contrato se o serviço vai ser presencial ou remoto, Maracanup.
No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção.
Disque 100 passa a oferecer novo serviço.
Professores, colegas e toda a sociedade poderão fazer denúncias sobre abandono escolar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Expectativa de redução na mortalidade entre os pacientes graves com Covid-19.
O Ministério da Saúde aprovou o primeiro medicamento para o tratamento da doença no SUS, o Sistema Único de Saúde.
O remédio já tem registro no país para tratar outras doenças.
O baricitinib atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios. O medicamento, que já havia sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em setembro do ano passado, para o tratamento de casos graves da Covid-19, agora será incorporado ao Sistema Único de Saúde. A incorporação ao SUS foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, após análises e uma consulta pública que recebeu contribuições de especialistas. Agora, o medicamento será oferecido de forma gratuita em hospitais públicos, com a expectativa de reduzir a mortalidade entre pacientes internados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal, como ressalta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Agora, vamos ampliar as ações de educação médica continuada, incluir esse medicamento na diretriz terapêutica do tratamento da Covid-19 e fazer com que, na prática, esse medicamento traga os benefícios para esses pacientes, que se estima uma redução de mortalidade nesses indivíduos mais graves da ordem de 35% a 38%, como mostrou o estudo clínico randomizado realizado com esse medicamento.
O baricitinib já tem registro no Brasil e é vendido com o nome comercial Olumiante. Ele é usado desde 2018 para o tratamento de artrite reumatoide e mais recentemente foi aprovado para tratar também casos de dermatite atópica. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Nazi Brum.
As medidas de prevenção e controle contra a Covid-19 em ambientes de trabalho foram atualizadas pelo governo federal em portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
A partir de agora, fica dispensado o uso e fornecimento de máscaras em estados ou municípios que não exigem mais a proteção em ambiente fechado.
Mas no caso de alerta por causa do aumento de casos no local, a medida deve ser reavaliada e a máscara fornecida para todos os trabalhadores.
A portaria prevê ainda a adoção de medidas necessárias para a prevenção, controle e redução dos riscos de transmissão da Covid-19 no trabalho.
Por exemplo, os ambientes devem ter distanciamento entre as pessoas e deve ser feita a comunicação dos principais sintomas da doença.
Os trabalhadores que tiverem casos suspeitos ou confirmados de Covid deverão ser afastados das atividades.
O isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 acelerou a adoção do teletrabalho no país.
E o sistema agora tem regras estabelecidas pelo governo.
Confira quais são na reportagem de Mara Kenup.
O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia. E com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que, segundo ele, traz muitas vantagens.
Eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, fazer outros afazeres, enquanto você está fazendo também o trabalho.
Os benefícios apresentados pelo trabalho em casa, que é chamado de trabalho remoto ou teletrabalho, foram tantos por todo o país país que o governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. A alteração do regime de trabalho precisa ser notificada ao empregado com antecedência mínima de 48 horas. A norma do governo esclarece que é responsabilidade da empresa fornecer, como empréstimo, equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. Catiúcia Teixeira é diretora de uma empresa de tecnologia que adotou o trabalho 100% remoto há 2 anos. Na admissão de funcionário, a empresa já concede o valor de R$ 1.500 para que o empregado monte uma estrutura em casa.
Para uma ajuda de custo para que a pessoa possa montar a sua estação de trabalho, né? Então, quero comprar uma mesa, uma cadeira mais confortável, então esse é um valor que a pessoa tem à disposição.
Para o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, o teletrabalho é uma realidade no Brasil.
Se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas.
Ainda de acordo com as regras, a adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Reportagem Mara Kenupi.
Segunda-feira, 4 de abril, começa a campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
Os profissionais de saúde vão ser os primeiros a serem imunizados.
E a partir de 3 de maio, vai ser a vez das crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos.
A bibliotecária Thaís Ribeiro Moraes Marques é mãe da Carolina, de 3 anos, e do Leonardo, de 7, e sempre cuidou para manter a vacinação deles em dia. Agora ela vai levar Carolina para tomar a dose de reforço contra o sarampo.
Agora que tem a campanha do sarampo, com certeza levarei a Carolina para vacinar. Ela que nasceu prematura, então a gente teve sempre um cuidado em manter a vacinação dela em dia, a caderneta dos dois em dia.
O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que passa de pessoa para pessoa a partir de gotículas de saliva. Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe, com febre alta, coriza, tosse e conjuntivite. Depois de 3 dias, aparecem manchinhas vermelhas pelo corpo. A pediatra Misa Vidigal explica que pessoas de qualquer idade podem ter a doença, mas ela é mais comum na infância e pode se tornar uma doença grave em crianças com menos de 2 anos.
O sarampo é uma doença que complica muito, e o maior risco dele está nessas complicações. 1 em cada 20 crianças pode ter pneumonia, e essa é a causa maior de mortalidade. 1 em cada 10 crianças pode ter otite média aguda, que pode levar à surdez.
A melhor maneira de evitar a doença é tomando a vacina. Quem faz o alerta é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.
É fundamental você que é pai, mãe, responsável, que procure entender e verificar no posto de saúde qual é a faixa etária para essas vacinas e leve seu filho para vacinar. Porque você, ao fazer isso, você está contribuindo para a saúde pública brasileira, para a erradicação de doenças e, com isso, você está mostrando um ato de amor e de cuidado para com seu filho.
A campanha nacional contra o sarampo começa no próximo dia 4 de abril. Primeiro serão atendidos os profissionais de saúde. A partir de 3 de maio, os pais ou responsáveis de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos deverão levar os menores a um posto de saúde para atualizar a caderneta. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo infantil, formado por quase 13 milhões de crianças. Reportagem Luana Karen.
Amanhã é dia do autismo.
E para as pessoas com esse transtorno, os estímulos corretos na escola fazem toda a diferença.
E vamos falar disso logo mais aqui na Voz do Brasil. Música.
alteração na legislação permitiu a promoção ao posto de segundo sargento de militares do quadro especial de sargentos da Aeronáutica.
Com a medida, a regra da Força Aérea passou a ser igual à do Exército e à da Marinha.
Também foi reduzido o período que os cabos deviam esperar para chegar a terceiro sargento.
Hoje, em Brasília, foi realizada a primeira cerimônia de promoção depois da alteração da lei.
O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade.
Cerca de 1.400 militares da Força Aérea Brasileira foram promovidos ao posto de segundo sargento do quadro especial da Aeronáutica. Um decreto de dezembro do ano passado alterou o regulamento, criando um novo cargo, a exemplo do que já existe no Exército e na Marinha. Os integrantes do quadro especial, que não é o de carreira, só chegavam ao posto de terceiro sargento, como explicou o comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior.
Diferentemente dos nossos irmãos da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, o nosso quadro especial de sargentos limitava a promoção à graduação de terceiro sargento, além de exigir uma permanência de 20 anos como cabo para sua promoção posterior.
A nova regra também reduziu o período em que o militar deve permanecer no posto de cabo antes de ser promovido a terceiro sargento. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre a importância do trabalho dos militares.
Vocês fazem parte de uma corrente, um grande elo que existe entre a força, entre os oficiais e a ponta final da linha, os soldados. Então vocês são importantes para nós, prestam mais vários serviços à Força Aérea Brasileira e quem ganha com isso? Somos todos nós brasileiros.
Segundo a Aeronáutica, a promoção não vai gerar impacto financeiro em 2022 e para os anos seguintes, a questão será compensada pela redução das graduações de cabo e de soldado. Reportagem Carla Fagundes.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou o projeto de exploração do sistema rodoviário que liga o Mato Grosso ao Pará, apresentado pela concessionária de rodovias SA.
A empresa venceu a licitação em julho passado e vai explorar as BRs 163 e 230 por 10 anos, prorrogáveis por mais 2 anos.
No contrato assinado nesta sexta-feira, estão previstas obras de recuperação, conservação, manutenção e ampliação do sistema rodoviário, que possui 1.009 quilômetros de extensão.
O trecho vai escoar a produção agrícola do centro-oeste até os portos da região norte do país.
A expectativa é que sejam gerados ao longo do contrato cerca de 29 mil novos empregos diretos e indiretos.
O empreendimento deve receber R$1,8 bilhão em investimentos.
De acordo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, com a concessionária, terá um papel fundamental junto aos viajantes, especialmente nos trechos mais isolados da rodovia.
Nós vamos também ter o serviço aí de atendimento aos nossos usuários, né? O SAL. Então isso é extremamente importante numa região inóspita, muitas vezes, com pouco acesso a serviços. E a gente sabe que a concessionária vai ser, por muitas vezes, o primeiro socorro do Estado, né, a representação do Estado naquela região para os nossos caminhoneiros, para os passageiros, para as pessoas que utilizam essa rodovia.
A educação é um direito fundamental de crianças e adolescentes.
E se você souber que alguém está fora da escola, denuncie.
É a campanha Disque 100 Brasil nas Escolas.
A iniciativa é do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Profissionais da educação, famílias e sociedade em geral podem denunciar situações de abandono escolar por meio do Disque 100 Brasil na Escola. O serviço tem como objetivo garantir o direito ao ensino de qualidade para crianças e adolescentes. Foi o que explicou a coordenadora-geral do Disque 100, Ana Terra.
Segundo o MEC, 1 milhão e 400 mil crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos não frequentam a escola. O objetivo da campanha é garantir a essa criança, a esse adolescente, o direito à educação. É garantir o pleno desenvolvimento dessa pessoa. É prepará-la para o exercício da cidadania e qualificá-la para o trabalho.
A denúncia pode ser feita de forma anônima. E segundo Denise Regina Maria Dias, coordenadora-geral do Ensino Fundamental do MEC, os casos serão encaminhados aos conselhos tutelares e ao Ministério da Educação.
A campanha Diz Que Sem Brasil na Escola oportuniza a toda a sociedade realizar notificações de situações relacionadas à evasão e ao abandono escolar. E essas notificações receberão encaminhamento por parte do poder público, seja por meio dos conselhos tutelares ou parcerias que atuam na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O Ministério da Educação também receberá essas notificações e realizará, junto com as secretarias estaduais, municipais e do Distrito Federal, o monitoramento dessas demandas.
O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A ligação é gratuita. O serviço atende crianças e adolescentes, pessoas idosas com deficiência e população em situação de rua. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O Brasil exportou mais que importou em março.
O saldo da balança comercial no mês foi de US$7.383 milhões, um crescimento de 19,3% em relação a março do ano passado.
As exportações cresceram 25% e as importações 27,1% em comparação a igual período do ano anterior.
No acumulado de janeiro a março, houve aumento nas exportações e importações em relação ao mesmo período do ano passado.
Um superávit de US$11.310 milhões, com um crescimento de 37,6%.
A agricultura impulsionou esse resultado, com crescimento nas exportações de trigo e centeio não moídos, café não torrado e soja.
Celular, telefone fixo, internet em casa, TV por assinatura.
A satisfação dos brasileiros com as empresas que fornecem esses serviços foi medida pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
Quase 82 mil pessoas foram entrevistadas.
Perda de sinal, falta de cobertura, reclamações comuns quando o assunto é o serviço prestado por operadoras de telecomunicações. Como relata a operadora de telemarketing Maria Eduarda Pereira da Silva.
Questão do sinal, né? Às vezes você tá, depende do lugar que você tá e o sinal não é bom.
A gestora Eulânia Nunes já até mudou de operadora. Mas não adiantou muito.
Os problemas são os mesmos. A internet, ela não funciona como realmente os pacotes que eles vendem, né? Eles colocam um valor e é outro totalmente diferente. Você faz um pacote pelo valor X, chega a fatura com valor Y, fica fora do ar também. Então é bem complicado.
A insatisfação dos consumidores foi registrada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que divulgou o resultado da pesquisa de satisfação e qualidade percebida. A pior nota ficou com o serviço de banda larga fixa, com índice de satisfação geral de 6,88. Em seguida, ficou a TV por assinatura com 7,13 e telefonia fixa com 7,37. As melhores avaliações foram da telefonia celular pré-paga, com 7,82, e telefonia celular pós-paga, 7,39. Em todos os itens avaliados, os consumidores se mostraram insatisfeitos com o atendimento telefônico oferecido pelas operadoras. Já o aumento do uso da internet em casa, por conta da pandemia do coronavírus, pode ter contribuído para a má avaliação do serviço de banda larga fixa. É o que explica Fábio Koleski, gerente de interações institucionais, satisfação e educação para o consumo, da Anatel.
O que a pandemia fez, né? Muita gente trabalhando de casa, a banda larga fixa sendo usada de uma forma muito intensa e sendo usada com aplicações que as pessoas não costumavam usar a banda larga fixa de casa. Então, antes a pessoa estava em casa usando para assistir um vídeo, acessar a internet, baixar alguma coisa, passaram a utilizar a banda larga fixa para fazer videoconferências, para assistir aula com 3-4 pessoas penduradas na mesma banda larga fixa e começaram a ver que ela tinha limitações que ela não conhecia antes e o que a gente insiste enquanto regulador, e que não foram devidamente explicadas pelas prestadoras que lhes venderam o serviço.
A partir do ano que vem, a Anatel deve distribuir um selo de qualidade para as operadoras, com base em indicadores técnicos, de reclamação dos consumidores e de qualidade percebida. Segundo Elisa Vieira Leonel, superintendente de relação com consumidores da Anatel, o selo deve ajudar os consumidores na hora de escolher qual operadora contratar.
A intenção é que a gente tenha um selo muito parecido com o sistema de energia elétrica, selo A, B, C, D, E. Então, será uma forma tanto de a Anatel prestar contas de como o setor tem caminhado, evoluído, mas também uma forma de entregar novas ferramentas aos consumidores para comparar os serviços entre as prestadoras. É mais um elemento de comparação que o consumidor terá à sua disposição e a guiar as ações regulatórias da Anatel em prol do avanço da qualidade.
Foram ouvidos quase 82 mil consumidores no segundo semestre de 2021 sobre os serviços oferecidos por 9 operadoras. O consumidor que tiver problemas com qualquer serviço de telecomunicação deve primeiro procurar a operadora para resolver o assunto. Caso não consiga uma solução satisfatória, ele pode registrar uma reclamação na página da Anatel. O endereço é anatel.gov.br/consumidor. Reportagem Luana Karen.
Amanhã, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo.
Desde 2012, o Brasil conta com a Lei do Autismo, que institui várias políticas de proteção às pessoas com um transtorno.
Uma delas garante o acesso à educação.
No terceiro ano do ensino fundamental, o Eliseu Augusto foi reprovado na escola. Ele ainda não sabia ler e nem escrever e tinha dificuldade na aprendizagem. Aos 12 anos, descobriu que tinha autismo. Com a ajuda do irmão e de professores, conseguiu aprender e foi além. Aos 19, passou em primeiro lugar em medicina na Universidade Federal de Goiás.
Estou bastante ansioso, nos preparando aqui para provar para mim e para os outros que eu sou capaz.
A escritora Kelly Varela, autora do livro Mágicas de Mãe para Entender o Autismo, descobriu que o filho tinha TEA, transtorno do espectro autista, quando ele completou 4 anos. Ela alerta que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de garantir o acesso adequado à educação dessas crianças.
O meu filho só recebeu o diagnóstico quando ele já tinha mais de 4 anos, por uma visão equivocada que eu tinha sobre o autismo e por acreditar que cada criança tem o seu tempo.
Criada em 2012, a Lei do Autismo foi um grande avanço na luta pela inclusão escolar de crianças e jovens com TEA. Ela instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com um Transtorno e garante o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, também previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como explica a coordenadora de Políticas, Regulação e Formação de Profissionais em Educação Especial, Linair Martins.
Esse conjunto de leis, eles compõem a política pública, eles compõem os critérios e os requisitos da política pública.
Linair afirma ainda que no Brasil, programas como Escola Acessível, o Incluir e o Sala de Recursos do Ministério da Educação buscam promover a educação inclusiva por meio de aporte financeiro para equipar as escolas e garantir recursos didáticos e pedagógicos.
Além da Sala de Recursos, nós temos um programa de formação de professores, nós temos programas para recursos de acessibilidade na escola e nós temos também os profissionais de apoio à educação especial.
De 2020 até agora, o Ministério da Educação ofereceu mais de 20 mil vagas para a formação de professores do ensino especial e pretende disponibilizar mais 20 mil só neste ano. A partir de junho, serão lançados 15 cursos, entre eles um específico para docentes que trabalham com alunos autistas. Os cursos serão ofertados na plataforma virtual de aprendizado AvaMec e poderão ser acessados por professores, pais e demais interessados. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Automóveis e eletrodomésticos da chamada linha branca tiveram a redução de até 25% no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, prorrogada por mais um mês.
A decisão do governo, que tem efeito sobre produtos como geladeiras, máquinas de lavar e secadoras, foi publicada hoje no Diário Oficial.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que a proposta tem o objetivo de manter estímulos à economia afetada pela pandemia e assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que associações locais não precisam ser filiadas a entidades nacionais para emitir carteira estudantil.
STJ mantém indenização de R$100 mil a paciente que desenvolveu escaras durante internação.
Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa de ônibus do DF por descumprir normas de saúde para motoristas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que associações locais não precisam ser filiadas a entidades nacionais para emitir carteira estudantil.
Por maioria, o plenário virtual também decidiu que as entidades nacionais, responsáveis pela definição do modelo único do documento, devem fixar parâmetros razoáveis. Carolina Chaves.
Segundo a lei da meia entrada, a emissão da carteira de identificação estudantil só poderia ser feita por entidades estudantis estaduais e municipais filiadas a três entidades: União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e Associação Nacional de Pós-Graduandos. O Partido Popular Socialista, atual Cidadania, acionou o Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade. Ao votar pela procedência parcial da ação, o relator, ministro Dias Toffoli, afirmou que a exigência de filiação viola o princípio da liberdade de associação.
Um hospital terá que indenizar uma paciente que desenvolveu durante a internação úlceras por pressão, mais conhecidas como escaras.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em ação indenizatória ajuizada pela paciente, o hospital foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$50 mil por danos morais e R$50 mil por danos estéticos. Então, o hospital interpôs recurso especial, mas a quarta turma do STJ negou-lhe provimento. O relator ministro Raul Araújo destacou que não é possível a revisão dos valores fixados no caso em análise, uma vez que não foram irrisórios nem desproporcionais aos danos sofridos pela paciente, decorrentes de falha na prestação do serviço hospitalar.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de ônibus de Brasília ao pagamento de indenização de R$500 mil por dano moral coletivo, por descumprir normas de saúde para motoristas.
O Ministério Público do Trabalho buscava a condenação da empresa e do governo do Distrito Federal pelo adoecimento de 317 trabalhadores e cobradores que estariam expostos a riscos irreversíveis à saúde e à segurança, em especial à perda auditiva induzida por ruído.
Ficou demonstrado que a empresa descumpriu exigências do Conselho Nacional de Trânsito sobre isolamento térmico e acústico dos motores dos ônibus, além da falta de água potável e de instalações sanitárias nos pontos de espera para motoristas e cobradores.
Segundo o presidente do colegiado, trata-se da maior condenação imposta a uma empresa de transporte no Distrito Federal.
Tribunal Superior Eleitoral informa que janela partidária termina hoje, às 11 horas e 59 minutos.
A regra foi regulamentada pela reforma eleitoral de 2015, Henrique Amaral.
A chamada janela partidária ocorre em todo o ano eleitoral e nada mais é do que um prazo de 30 dias para que deputados federais ou estaduais possam mudar de partido político para concorrer nas eleições 2022 sem perder o mandato por infidelidade partidária. Esse período acontece 6 meses antes do pleito, que este ano está marcado para o dia 2 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o mandato pertence ao partido e não ao eleito para o cargo.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o trancamento de inquérito policial aberto contra uma mulher acusada de furtar bens avaliados em R$ 38.
Entre os produtos furtados estão 3 pacotes de extrato de tomate, 3 pacotes de massa de macarrão, 1 vasilhame de óleo de soja e 6 pares de meias infantis.
A defesa da acusada comprovou que se trata de uma mulher sem antecedente criminal, que está desempregada e é mãe de 2 crianças.
No entender da magistrada, os requisitos para reconhecimento do princípio da insignificância, nos termos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, estão presentes no caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que proíbe construção de barragens no Rio Araguaia. Relatório da Anistia Internacional, que aponta violação de direitos humanos no país, será discutido por senadores. Ideia legislativa de internauta é transformada em projeto de lei que começa a ser analisado no Senado. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta que proíbe a construção de barragens no Rio Araguaia. O relator criou uma exceção para permitir hidrelétricas que cumpram uma série de requisitos de proteção ambiental e social. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou de forma terminativa o projeto que proíbe a construção de barragens com portas e eclusas no Rio Araguaia. O objetivo da autora, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, é preservar o curso natural do rio e estimular o turismo, além de evitar o impacto na fauna e na flora e o desalojamento de pequenos e médios produtores. O relator, senador Jaime Campos, do Mato Grosso, abriu uma exceção para permitir a construção de hidrelétricas, que cumprirem requisitos de proteção ambiental e social.
Essa alteração no projeto se faz necessário diante do aumento da demanda elétrica e da crise energética pelo qual passa o país, que pode levar à eventual necessidade de ampliação da capacidade geradora nacional. A exigência que propomos para esse tipo de empreendimento no Rio Araguaia resguardarão a proteção ambiental e social da nossa região.
Quem não cumprir poderá pagar multas entre 10 e 200 mil reais.
A comissão de juristas responsável pela atualização dos processos administrativo e tributário se reuniu esta semana para debater o que pode ser feito para aperfeiçoar a legislação brasileira. Os participantes da audiência afirmaram que é preciso simplificar as normas relativas ao processo tributário. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O professor de Direito Tributário na Universidade de São Paulo e diretor-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, Heleno Torres, afirmou que a tão desejada reforma tributária não deve se restringir a mudanças nos impostos.
A reforma tributária brasileira não está focada apenas em mudar o ICMS, trocar rótulos de impostos ou de contribuições. Não, a grande reforma tributária está na simplificação de processos e de procedimentos.
Renato Lopes Beixo, professor de Direito Tributário na PUC de São Paulo, concordou que é preciso simplificar os procedimentos.
Se nós queremos reduzir drasticamente os 75 milhões de processos judiciais no Brasil, que nos coloca em primeiro lugar em litigiosidade do mundo, a Índia está em segundo lugar, com 45% do número de nossos processos, mas com 3 ou 4 vezes a nossa população. Nós temos que acolher as ações coletivas em matéria tributária.
A presidente da Comissão de Juristas, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ressaltou a importância de ouvir a sociedade para embasar os anteprojetos que serão entregues ao Senado Federal em setembro.
O Senado discutiu nesta sexta-feira, em sessão temática, o papel do Brasil na mediação de conflitos. Os participantes também ressaltaram a necessidade de ações para a construção de uma cultura de paz. Repórter Yara Farias Borges.
Ao relatar as ações brasileiras pela redução de conflitos nos últimos 70 anos, a chefe da Divisão de Nações Unidas no Ministério das Relações Exteriores, Viviane Balbino, ressaltou que o Brasil está comprometido com a cultura da paz. O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, que pediu o debate, disse que o Brasil tem um papel majestoso e pode contribuir pelo fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Que papel o Brasil pode exercer nesse momento tão delicado da humanidade? Creio que não temos o direito de nos acomodar como meros espectadores, mesmo sabendo que é um terreno delicado.
O ex-senador pelo Distrito Federal, Ulisses Riddle, sugeriu a criação de uma comissão temporária no Senado para aprofundar o entendimento dos conflitos existentes no mundo que afetam toda a humanidade.
O Brasil pode dar contribuições imensas. É preciso que a gente utilize uma comissão para aprofundar tudo que é preciso entender.
Também participaram do evento especialistas em mediação, magistrados e espiritualistas.
Senadores devem debater o relatório da Anistia Internacional, que aponta violações de direitos humanos no Brasil. Entre os alertas do documento estão o aumento da fome e de crimes contra pessoas trans e ativistas dos direitos humanos. Reportagem de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos deve debater o informe 2021-2022 da Anistia Internacional sobre violações de direitos humanos em países integrantes da ONU. O documento aponta retrocessos no Brasil, como o aumento de crimes contra pessoas trans. O presidente da CDH, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ainda ressaltou o assassinato de ativistas de direitos humanos.
O relatório aponta para o Brasil como uma nação recordista no assassinato de pessoas trans, seguido do México e da Colômbia, e um dos três países do mundo onde mais defensores de direitos humanos são mortos, de acordo com a International Frontline Defenders.
Outro ponto tratado no documento é a questão da fome no país. Pelo menos 9% dos domicílios brasileiros sofrem com insegurança alimentar. De acordo com o documento, a pandemia trouxe a fome para quase 20 milhões de pessoas no Brasil.
Uma ideia legislativa sugerida por um internauta no portal E-Cidadania do Senado Federal foi transformada em projeto de lei, que passará a ser analisado pelos senadores. Pela proposta apresentada por Antônio Soares, de Maceió, as embalagens de medicamentos deverão trazer informações legíveis. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Mais uma ideia originária do portal E-Cidadania, ferramenta do Senado que permite aos cidadãos que apresentem ideias legislativas, se transformou em projeto de lei. A sugestão estabelece que as embalagens de medicamentos tragam informações claras sobre o produto, como o nome, a identificação do princípio ativo e a data de validade, além de ampliar a acessibilidade com letras maiores e cores de mais fácil legibilidade. A ideia é do senhor Antônio Soares, de 81 anos, morador de Maceió.
E eu compro remédio controlado e quero ler para saber se está na validade. Não consigo porque eles, em vez de botar em negrito numa parte da caixa branca, a parte branca não, eles colocam aquilo ali um impresso. Aí fica difícil e pequeno demais.
Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, transformou a ideia do seu Antônio em projeto de lei. Para ele, que é ouvidor do Senado, a medida pode aumentar a segurança do usuário de medicamentos.
Informações que elas venham na própria caixa, que elas venham na frente. Hoje tem alguma informação, mas é preciso que tenham outras.
O projeto deve ser encaminhado agora para as comissões permanentes do Senado.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu o projeto dele que facilita a utilização de carcaças de automóveis para finalidades industriais e de reaproveitamento. Segundo o senador, a primeira ideia é de preservação ambiental, manter a sustentabilidade do meio ambiente, ao citar a existência de enorme quantidade de restos de veículos abandonados nas ruas, pátios do Detran ou locais particulares.
Essa quantidade de lixo metálico e derivados jogados nos mananciais contaminam tudo, não é? Assim como também os lixos jogados nas ruas, nas avenidas e nas próprias residências.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU está reaberto ao público. A exposição que marca esse retorno é Trilogia Limítrofe, do fotógrafo mineiro Daniel Moreira.
Bom, a Trilogia Limítrofe são 10 anos de pesquisa, onde eu começo viajando 200 quilômetros num dos percursos mais tortuosos das estradas brasileiras, que é a 381, saída de Belo Horizonte para Bahia e Espírito Santo, que é considerada a rodovia da morte. Para percorrer 200 quilômetros de carro, eu levava de 6 a 8 horas. Então eu comecei a perceber uma sociedade que se formava à margem da rodovia e comecei a fotografar os andarilhos. Sem perceber, eu fiz um estudo que aborda de um determinado ponto de vista a problemática das moradias nas bordas das grandes cidades. Então eu formo uma trilogia que aí é a Trilogia Limítrofe.
A mostra fica em cartaz no Centro Cultural TCU, em Brasília, até o dia 4 de junho e a entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova mudanças nos canais de TV por assinatura.
Seminário defende escutar crianças para definir políticas públicas.
Estatuto prevê direitos para vítimas de crimes, desastres e epidemias.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que permite migração de canais de TV por assinatura em UHF para TV a cabo. O repórter Antônio Vital explica como vai ficar a legislação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que as emissoras que funcionam como serviço especial de TV por assinatura possam migrar para TV a cabo, usando a mesma outorga e a mesma frequência. O serviço especial de TV foi criado em 1988, quando ainda não havia TV por assinatura no país. Na época, essas emissoras que transmitiam em sinal UHF podiam se tornar TV pagas, com parte da programação transmitida para assinantes e parte em canal aberto. A legislação hoje prevê a migração desse tipo de emissora para outro sistema, chamado de SEAC, que engloba serviços de TV por assinatura, como TV a cabo. O projeto aprovado prevê que isso seja feito com a mesma outorga anterior, ou seja, sem nova licitação. O projeto original do deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, permitia que os canais pudessem migrar para outro tipo de serviço, o de radiodifusão de sons e imagens, ou seja, para canais abertos. Mas o texto foi modificado pelo relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Para o relator, a adaptação para canal aberto seria inadequada por se tratarem de serviços de natureza diferente, mudança que foi elogiada em plenário e diminuiu as resistências à proposta, como disse o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
A adaptação dessas TVAs diretamente para TVs abertas nos pareceu excessiva. Porém, na última versão do substitutivo, há uma correção de rota importante. Isso que a previsão passa a ser de que esses canais de TVA possam solicitar sua adaptação justamente para funcionamento como TVs a cabo, incorporando as condicionalidades da lei de 2011.
Mas houve críticas em plenário à falta de nova licitação para a migração do sistema. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, muitas dessas emissoras hoje já funcionam como canais abertos.
Parte da sua programação, 45%, deve ser feita em TV aberta. Essa parte que aparece na televisão não é submetida às mesmas regras das demais emissoras de TV. Elas, ao contrário disso, passam somente uma linha, em sua maioria de uma perspectiva religiosa, funcionando inclusive como uma TV aberta, chegando para as casas de milhões e milhões de brasileiros. Só que, na verdade, elas só estão burlando a regra porque elas não passam, por exemplo, por modelos de licitação.
O projeto que permite a migração de emissoras do Serviço Especial de TV por Assinatura para TV a cabo segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Felício Latessa, do União do Rio de Janeiro, se solidariza com o deputado Daniel Silveira e diz que defender o colega parlamentar é lutar pela liberdade de expressão e pela democracia. Para o congressista, o processo contra Daniel Silveira é totalmente inconsistente, pois se baseia na Lei de Segurança Nacional para enquadrar atos como antidemocráticos e a lei já não está em vigor.
Para Felício Latessa, o Congresso não pode se calar sobre a afronta cometida pelo STF contra um representante do povo. Para ele, o Senado, a quem cabe investigar, processar e julgar ministros do Supremo, deve exercer seu poder e defender o Legislativo.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o deputado Daniel Silveira, do União do Rio de Janeiro, é um atentado à democracia. Segundo o parlamentar, mesmo que um cidadão eleito se manifeste contra a democracia, o direito à liberdade de opinião deve ser preservado e protegido.
Luiz Lima lamenta que Daniel Silveira tenha sido obrigado a acatar a decisão do judiciário de usar tornozeleira eletrônica após o ministro aplicar multa e bloquear as contas do parlamentar. Para ele, apenas a soberania do plenário deveria absolver ou punir qualquer congressista.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pondera que houve uma sucessão de erros que levaram ao impasse criado em torno do deputado Daniel Silveira. Ele solicita ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que acate os pedidos de sustação da ação e, assim, possibilite à Câmara corrigir a situação, trazendo de volta o equilíbrio entre os poderes.
Segundo Marcel Van Hatten, a proporção tomada pelo caso transformou a defesa de Daniel Silveira na luta pelo próprio parlamento, pela democracia, pelo Estado de Direito e pela própria Constituição. Para ele, a Casa das Leis e do povo brasileiro não pode recuar ao embate contra decisões autoritárias tomadas por outro poder.
Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, apesar de o deputado Daniel Silveira ter aceitado colocar a tornozeleira eletrônica, o ato imposto a ele continua sendo arbitrário e resulta de perseguição de caráter pessoal. O congressista mantém seu apelo para que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, leve o caso ao plenário e permita que a decisão sobre o destino de Silveira seja tomada por todos os deputados.
Nesse sentido, Carlos Jordi cita entendimento do ex-ministro Marco Aurélio Melo, segundo o qual cabe aos parlamentares julgarem as ações praticadas por Daniel Silveira. O deputado afirma ser necessário colocar fim ao que ele chama de desmandos de Alexandre de Moraes e, para tanto, solicita aos senadores que cobrem do presidente daquela casa a abertura de processo de impeachment contra o ministro.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, invoca a inviolabilidade de parlamentares por opiniões e palavras garantida pelo artigo 53 da Constituição para defender Daniel Silveira. Para ela, ainda que se discorde da opinião ou da forma com a qual o deputado se manifesta, é preciso defender o fato de ele representar os milhares de brasileiros que o elegeram.
Caroline de Tone, ao solicitar a aprovação da sustação da ação contra Daniel Silveira, cobra do Senado um posicionamento em favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que corre no STF contra o parlamentar. A congressista declara seu respeito a todos os poderes da República, mas afirma que o judiciário tem cometido excessos que precisam ser barrados.
Já Vitor Mendes, do MDB, critica o maniqueísmo da discussão em torno do deputado Daniel Silveira e do embate com o STF. Para o parlamentar maranhense, o país passa por crise profunda, com o retorno da fome que, por sua vez, alimenta a revolta e a descrença popular na possibilidade de mudança e de retorno de crescimento.
Vitor Mendes cita a falta de estímulos ao setor privado, a diminuição dos programas sociais do governo federal e o retrocesso educacional decorrente da crise econômica e da pandemia de Covid-19 como pautas urgentes. Para o deputado, é preciso que o Congresso se concentre na busca de soluções para trazer a dignidade de volta para as pessoas.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT, presta homenagens a William Montenegro, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Ceará, que faleceu no dia 20 de março.
José Ayrton Félix Cirilo diz que Montenegro esteve preso durante 10 anos enquanto lutava pelo restabelecimento da democracia durante a ditadura militar. Apesar de o fundador do PT cearense não ter sido eleito quando se candidatou ao Senado nos anos 80, o parlamentar acredita que William Montenegro se tornou uma referência da esquerda no Ceará.
Para Paulão, do PT de Alagoas, a democracia corre sérios riscos ao se pretender discutir o sistema semipresidencialista a poucos meses da disputa eleitoral presidencial e sem a consulta popular.
Paulão lembra que a determinação do sistema governamental é tão importante para a democracia que a Constituição de 88 atribuiu apenas ao povo e não ao Congresso a escolha. Para ele, o que está em jogo é o próprio Estado Democrático de Direito, que está acima das polaridades políticas e, por isso, é inconcebível mudar o sistema por conta das eleições de outubro.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, repudia por sua inconstitucionalidade o debate sobre o semipresidencialismo e questiona se o Congresso quer revogar os plebiscitos de 1963 e de 1993, quando o povo decidiu pelo presidencialismo.
Reginaldo Lopes sugere a revogação do grupo de trabalho criado para discutir o tema e pede para o parlamento se concentrar em temas que melhorem a vida do povo. O parlamentar denuncia a falta de proporcionalidade de representação partidária no grupo, o que é proibido pelo regimento interno da Câmara dos Deputados.
Reinhold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, critica a cantora Anitta por seus ataques ao presidente Jair Bolsonaro. O deputado respeita as convicções da artista, mas entende que é contraprodutivo para o Brasil atacar um presidente honesto e que trabalha pelo bem do país.
Reinaldo Stefani Júnior ressalta ainda a liberação de 180 milhões de reais da Lei Rouanet ao festival Lollapalooza, onde houve manifestações contrárias ao presidente da República. Ele questiona o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal sobre a atitude dos artistas.
Em seminário na Câmara, parlamentares e especialistas reforçaram a importância da escuta ativa de crianças para a definição de políticas públicas. O encontro internacional debateu o marco legal da primeira infância. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Na primeira parte do 8º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância, realizado na Câmara, especialistas destacaram a importância da escuta ativa de crianças e adolescentes na elaboração de políticas públicas. A escuta ativa é a escuta interessada, sem julgamentos, com o objetivo de buscar as opiniões das pessoas. O seminário foi promovido pela Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e pela Secretaria da Mulher da Câmara. A coordenadora da Frente, deputada Leandre, do PSD do Paraná, lembra que a escuta ativa está no marco legal.
Incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito em conformidade às suas características etárias e de desenvolvimento é o segundo princípio que devemos observar para formular e executar as políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança da primeira infância.
A juíza Carla Garlatti, da Autoridade Garantidora para a Infância e Adolescência da Itália, diz que seu país tem utilizado a escuta ativa de crianças e adolescentes com o objetivo de incluir como cidadãs. Ela citou como exemplo uma pesquisa feita com 10 mil crianças sobre modelos educacionais, na qual o próprio questionário foi elaborado com a ajuda delas. No Chile, a coordenadora da Rede de Líderes pela Primeira Infância da América Latina, Maria Estela Rojas, diz que a escuta ativa sobre a Política Nacional para Crianças e Adolescentes 2015-2025 envolveu 890 mil pessoas com até 18 anos. Já em 2017, mais de 650 mil foram ouvidos para a implementação da Agenda 2030 para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No projeto Urban 95 no Brasil, que busca escutar crianças para o planejamento das cidades, a coordenadora Isabela Gregori verificou que o trabalho de escuta ativa deve ser uma atividade sistemática.
Quando a gente para nesse estágio de participação e não segue para as demais etapas, a gente corre o risco de estar fazendo uma participação figurativa, né? Que é aquela participação fofinha, bonitinha, que para tirar foto, postar nas redes. Então é muito importante que a escuta ganhe destino. E a sistematização ela vai ajudar nesse processo. Depois de a gente escutar as crianças, é importante a gente olhar para os registros feitos, organizar, refletir sobre eles e depois avaliar.
Dois pesquisadores canadenses apresentaram estudo no qual a escuta ativa foi comprovadamente relacionada ao desenvolvimento de habilidades linguísticas, empatia, capacidade de processar críticas, autoestima e desenvolvimento de conexões familiares. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, cita o relatório do Conselho Distrital de Saúde Indígena feito após visita à UBSI de Omuxi para denunciar que indígenas e Yanomamis que vivem em Alto Alegre perderam a unidade de saúde que atendia a comunidade. A deputada informa que o problema foi provocado pela invasão de garimpeiros que montaram uma base operacional no local.
Joênia Wapchana salienta que os índios só levam prejuízos com a expansão das atividades de mineração e, por isso, é contra a proposta que autoriza a exploração mineral em terras indígenas. A deputada também comunica que encaminhou ofício ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República exigindo providências imediatas quanto à invasão da UBSI de Omoxi.
Educação.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, ao lamentar a passagem dos últimos ministros da educação no país, diz que agora se assiste ao que ele chama de espantosa mistura de Bíblia e propina em ouro na pasta. O deputado, que estudou teologia por 4 anos, afirma estar estarrecido com a audácia dos pastores envolvidos no escândalo que teriam publicado uma Bíblia com a foto de ambos em visita ao ministério.
Para Pedro Kizai, é espantoso o nível a que chegou a corrupção no país, inclusive com a utilização da Bíblia. Ele cobra a postura mais enérgica dos deputados religiosos que, segundo ele, se calaram diante de tamanha afronta. O parlamentar também lastima a atuação do governo, que promove o desmonte da educação e do futuro das crianças e jovens brasileiros.
Já Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cita ações dos 4 ex-ministros Vélez Rodrigues, Weintraub, Decotelli e Milton Ribeiro para falar dos estragos causados na educação do país. O parlamentar classifica Milton Ribeiro como falso profeta e o acusa de provocar a debandada de servidores do INEP e da CAPES e de promover o desmonte das universidades, as quais o ex-ministro teria afirmado serem para poucos.
Rogério Correia afirma que a saída de Milton Ribeiro do MEC não acabará com a corrupção no ministério. O congressista sugere que os deputados, especialmente os da bancada evangélica, assinem um pedido de abertura de CPI para apurar o que vem acontecendo no ministério e punir os falsos pastores e profetas que têm enriquecido de forma espúria.
Merlong Solano, do PT do Piauí, chama de nefastas as marcas deixadas na educação pelo governo Bolsonaro. Ele lastima a incompetência de ministros, a redução do orçamento e os cortes de gastos promovidos nos últimos anos. O parlamentar classifica como absurda a intervenção de pastores na distribuição de recursos no Ministério da Educação.
Merlong Solano enfatiza a herança deixada pelos governos petistas que promoveram uma revolução na educação, respeitando a liberdade e o pluralismo de ideias. Ele também destaca ações como a criação do Piso Nacional dos Professores e da Escola em Tempo Integral, além da ampliação e interiorização do ensino técnico e das universidades.
Direitos Humanos.
Grupo de trabalho aprova a proposta que prevê a criação do Estatuto da Vítima. O repórter Murilo Souza nos conta como ficou o texto.
Vítimas de infrações penais, atos infracionais, calamidades públicas, desastres naturais e epidemias poderão ter uma série de direitos e garantias previstos em lei específica. É o Estatuto das Vítimas, cujo texto foi aprovado por um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, criado para analisar o assunto. A proposta assegura à vítima direitos como de ser tratada com respeito, profissionalismo e de forma personalizada, de receber acolhimento, tratamento digno e não discriminatório, de ser acompanhada por uma pessoa de sua confiança, de ser ouvida apenas uma vez, individualmente, em ambiente informal, reservado e sem a presença do acusado, de não ser submetida a questionamentos de caráter ofensivo e vexatório e de receber indenização por danos materiais, morais e psicológicos. A proposta aprovada reúne partes de 2 projetos, um do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e outro do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, além de sugestões de especialistas e vítimas ouvidos em 4 audiências públicas realizadas pelo colegiado durante o mês de fevereiro. O acordo para aprovação foi alcançado após o relator da proposta, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ter acolhido sugestões de diversas entidades, como a Associação dos Magistrados Brasileiros e do deputado Rui Falcão. A terceira versão do texto acabou aprovada, sem discussão e sem as presenças do autor e do relator. Coube à deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que também integra o colegiado, apresentar as últimas alterações admitidas pelo relator.
Existe uma lacuna legislativa enorme na proteção à vítima. Esse estatuto ele vem exatamente superar esse gap que existia na nossa legislação. E deu a calhar com um grupo extremamente comprometido, com debates, com pessoas interessadas no tema, que aqui compareceram e que deram as suas contribuições. E hoje nós temos aqui um texto maduro, um texto pronto para ser votado.
Coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Thieron, do Republicanos da Bahia, agradeceu a participação de vítimas que contribuíram para o resultado final do grupo de trabalho, compartilhando suas experiências.
Sobretudo as vítimas que aqui se fizeram presente, que nós tivemos o cuidado de garantir o assento e a fala de cada uma delas, na pessoa da doutora Havana Lopes, uma das fundadoras do movimento Vítimas Unidas, a doutora Ana Paula Santiago, sobrevivente de abuso sexual no meio espiritual, o senhor Wilson Domingues, que é um senhor de idade, 62 anos, artesão, também vítima de abuso sexual desde os seus 3 anos de idade. Eu quero aqui fazer um registro em nome de cada uma dessas vítimas que ainda persiste nesse país.
O Estatuto das Vítimas trata ainda da capacitação de agentes públicos, como profissionais de saúde, da segurança pública e da justiça, designados para o atendimento às vítimas. A proposta inclui, em escolas e cursos de formação, conteúdos voltados à prevenção da violência institucional contra vítimas. O texto que prevê a criação do Estatuto das Vítimas poderá agora ser analisado por uma comissão especial ou diretamente pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.